Boa tarde, amigos e leitores do Jornal A Semana. Eu sou Fabiola Pupo e hoje eu estreio meu podcast Pode Falar com Fabiola Pupo, aqui no canal ATcast no YouTube. Com patrocínio da Master Clean Veterinária, da Clínica VS Slim, estarei com você todas as quintas-feiras, trazendo um pessoal legal para falar com a gente. E para não perder nenhum programa, não esquece, tá? Inscreva-se no canal, ativa o sininho e fique por dentro de tudo. Bem, para estrear o nosso programa de hoje, eu convidei a minha querida Taninha, Tânia Montar, para estar aqui comigo, entrevistando a nossa primeira dama, a nossa querida Simone Margene Cunha.
Obrigada.
E que é também presidente do Fundo Social de Solidariedade e que vai falar pra gente a respeito das ações que estão sendo feitas agora, o que foi feito. A gente vai falar sobre vários assuntos. Sim. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito para você, Taninha, de você estar aqui com a gente, você estar aqui
Obrigada.
Junto comigo.
Sim.
E a gente fazer um negócio bem bacana. E principalmente a você que está aqui com nós duas e que
obrigada.
Vai responder as nossas dúvidas, bater um papo e eventualmente questões também de quem está nos ouvindo.
Legal.
Eu queria te dar um espaço também para você dar um toquezinho para o pessoal.
Sim.
Uma boa tarde, dar um alô.
Bom, boa tarde. Quero agradecer. Fabiola, Taninha, é um privilégio para mim estar aqui, de verdade. Eu acho que vocês já devem saber, eu fico um pouco tensa, né?
Todos nós.
Quando está ao vivo, assim.
Verdade.
Mas estou muito feliz de estar aqui, de verdade. E quero parabenizar você, Fabiola, pelos 23 anos na frente do jornal.
Obrigada,
né?
Obrigada.
É uma carreira, né?
É.
É uma carreira, é uma vida, né?
Verdade.
E Taninha... Também nós nos conhecemos,
sim,
né, Taninha?
Sim.
Esse ano. Quero dizer que gostei muito de ter conhecido você também. Admiro o seu trabalho.
Muito obrigada.
Que você faz na frente, né, do RCC Guiomar. E quero te parabenizar também.
Muito
por todo
obrigada,
o trabalho,
sim.
Viu?
Pelo carinho, pelo super apoio.
Imagina.
Fabiola também. A Fabiola é nossa parceira de longos anos.
Faz tempo, né?
Com certeza.
Fala um pouquinho pra gente da rede.
Sim, esse ano, agora em agosto, nós completamos 60 anos de atuação.
60 anos.
Algumas voluntárias já com 50 anos de voluntariado. Dona Eugênia, que
sim.
É nossa atual presidente, completou 50 anos. Mesmo com a pandemia, nós mantivemos todas as ações, todo o atendimento aos pacientes. Claro que seguindo um protocolo.
Claro.
As voluntárias não estão presentes. A Simone esteve comigo,
sim,
na sede.
Sim.
Infelizmente, elas são do grupo de risco.
É, não tem como.
A maioria hoje com mais de 75, 80 anos. Então, é bastante delicado. Mas continuamos. Ano passado foi o nosso ano de maior arrecadação de doações dos últimos 4 anos. Então, a comunidade, os mogianos, os grandes parceiros, as empresas... estão nos ajudando.
E se solidarizam também.
Sim.
Pelo trauma que a gente está vivendo.
Sim,
né?
Nesse momento.
Exatamente.
Em que a gente, na verdade, nós estamos praticamente 2 anos sem realizar eventos.
Sim.
Essa atuação da comunidade, esse apoio é muito importante.
Foi fundamental mesmo.
Sim.
Né? Bem legal. Bárbaro. Agora a gente vai fazer algumas perguntinhas para a Simone.
Sim.
Você assumiu o Fundo Social em janeiro.
Isso,
né?
Isso.
Estamos aí caminhando para o sétimo mês, então
isso.
Já temos um semestre da tua atuação no Fundo Social. Um momento de pandemia, de repente, eu acho que o Fundo Social nunca passou... No ano passado, no começo do semestre, teve metade do primeiro semestre.
Sim.
Foi com pandemia, mas agora a gente está em pleno momento de pandemia.
Sim.
E eu acredito que, de repente, claro que existem muitos desafios, né? Mas conta para mim. Em primeiro lugar, eu queria que você contasse para a gente o que exatamente o Fundo Social faz. Porque tem gente que não sabe, que de repente quais são as ações. Primeira dama, você é linda de morrer, mas você não é só decorativa.
Olha, com certeza, viu? Como você falou, né? Nós entramos num momento de grande desafio, né?
Sim.
Né, de modo geral, assumir um governo em plena pandemia,
sim,
né? Sendo que eu acredito que esse ano, em relação à pandemia, foi bem pior que o ano passado, né?
Considerando, sabia o que era, né?
Exatamente,
sabe, né?
Sim, exatamente. Considerando todas as estatísticas, né? Enfim, no Brasil inteiro tá assim. E o Fundo Social, para mim, na verdade, eu tenho me sentido realizada, entendeu? Fazendo esse trabalho. Por quê? Primeiro que você lidar o tempo todo com pessoas, né? Eu sou uma pessoa muito de relacionamento, eu gosto muito de relacionamento. E eu acho que o fundamental, você tá podendo ajudar pessoas, como todo outro trabalho social, uhum, né? Como você falou, muitas pessoas realmente não sabem o que faz o Fundo Social. E ele, muitas vezes, é confundido com assistência social.
Sim.
Sim,
né?
Sim.
Que nem o Fundo Social, ele é um órgão ligado à prefeitura. Mas ele é um órgão, ele não é uma secretaria. Né?
Independente.
Então, é independente. Ou seja, nós trabalhamos com o quê? Com arrecadações e doações.
Sim.
Né? Então, assim, a assistência social, o que acontece? A assistência social, ela já tem o quê? São os benefícios, ela já atende os munícipes diretamente, né? Nós do Fundo Social, o que acontece? Se nós não temos arrecadação, consequentemente, não...
Você não tem como...
Não temos como doar.
Sim.
Por isso, sempre as campanhas, né? A gente faz um levantamento do que está sendo mais essencial, né? E outra coisa muito importante também do Fundo Social, além das campanhas... que ajudam pessoas em casos de vulnerabilidade, né? Uhum. Pessoas que estão precisando, através das instituições cadastradas no fundo. Isso é uma coisa muito importante, eu já esquecendo de falar.
Não é assim, tipo assim, uma pessoa fala assim, ah, eu tô precisando de alguma coisa, vou lá direto ao fundo.
Então, isso acontece bastante,
eu
tá, Fabiola?
Que sim.
Até pelo fato do quê? Lógico, o Fundo Social é aberto, fica na sede da prefeitura,
sim,
né? Temos lá a sala. Né? E lógico, a pessoa está precisando, ela vai atrás, ela vai procurar.
Atrás, com
né?
certeza.
Não tem como, né? Não que a gente não possa estar ajudando o munícipe, não é isso. Mas assim, como Fundo Social, a gente não pode gerar um benefício, nenhuma obrigação. Então, o que, que a gente orienta os munícipes? A eles estarem procurando assistência social, procurando um CRAS, para poderem estar se cadastrando e assim serem assistidos pela assistência social da cidade.
Sim.
Porque, dependendo da renda familiar do munícipe, ele quê? Pode ser inserido num programa Bolsa Família ou num outro programa. E assim, decorrer do ano, ele vai sendo assistido, cuidado pela prefeitura, uhum, né? Agora, o Fundo Social, que a gente entra normalmente numa emergência.
Emergencial mesmo.
Emergencial, né? Acontece, a gente ajuda o munícipe, sim, no sim, caso de emergência, mas a gente sempre está em contato com a assistência social. Mas o nosso principal trabalho são através das instituições,
sim,
que estão cadastradas no Fundo Social.
As instituições beneficentes, já pessoa jurídica, né?
ONGs
e também associação de bairros.
Isso que eu ia falar. Né? Lideranças de bairro, associações de bairro, por quê? Porque é através deles que a gente consegue chegar nas famílias,
sim,
porque eles têm o cadastro, né? Das famílias que eles atendem, normalmente muitas instituições e lideranças ficam em bairros estratégicos, nos bairros, assim, eles podem estar atendendo mais famílias.
Com certeza.
Né? Mas uma coisa que a gente faz que é muito importante, que eu pedi, que assim que a gente chegou lá, que eu pedi para fazer, um recadastramento. Então, no momento, nós temos o quê? Em média de 160 instituições cadastradas.
Uhum.
Que significa o quê? Que nós pedimos documentação, fomos
sim,
ver se realmente a instituição existe,
sim,
se ela realiza um trabalho sério, né? Porque a gente está trabalhando o quê? Com recurso doado de outra pessoa. Então,
sim,
a gente tem a responsabilidade,
claro,
de saber se essa doação vai chegar...
A pessoa certa.
Né? Então, a gente faz todo esse levantamento de campo para ver se realmente a instituição... ela faz um trabalho sério e entrega realmente as doações. Então, em média, 160 instituições e mais ou menos umas 60 lideranças de bairro.
E a liderança de bairro, ela também sabe qual é a real necessidade dentro,
exatamente,
daquela comunidade, né?
É aquilo que a gente sempre fala, né? Quem
sim,
conhece o lugar onde mora é a pessoa que mora no bairro.
Com certeza. Verdade.
Né?
Verdade, com certeza.
E ela realmente consegue diagnosticar naquele local.
Exato.
Quem realmente precisa, do que precisa e como direcionar da melhor maneira possível.
Exatamente.
Com certeza.
Exatamente.
E para você?
Sim, quando você chegou no Fundo Social, qual foi a sua primeira ação depois desse processo de recadastramento, das visitas às instituições?
Tá.
Inclusive, nós tivemos um primeiro contato justamente nesse processo.
Foi.
E eu achei isso muito legal, porque você criou uma proximidade com a instituição. Na verdade, você abraçou todos, mas assim, de uma maneira especial, porque você foi até lá, nos conheceu, visitou.
Viu o trabalho,
sim,
né,
exatamente.
Da rede.
Sim, porque ela conhecia, mas ela nunca tinha visitado.
Exatamente.
Então ela teve essa oportunidade.
É diferente o saber do conhecer,
sim,
né?
Sim,
com certeza.
Sua primeira ação
então,
oficial.
Nossa
oficial.
Primeira ação oficial foi de arrecadação de alimentos.
Sim.
Né? Já que a gente já estava numa crise sanitária, onde agravou esse ano.
Uhum.
E, consequentemente, uma crise sanitária que gerou uma crise social e uma crise econômica.
Sim.
Sim.
Então, assim, muitas pessoas que já dependiam de ajuda, né, continuaram precisando de ajuda, mas surgiram novas pessoas. Né?
Sim.
E a gente começou a perceber o que? A necessidade de alimento, necessidade básica.
Básica.
Né?
Uhum.
Não só de alimento, mas no caso de uma pandemia, de kits de higiene,
sim,
também.
Sim.
Né? De álcool, enfim.
De tudo, sim.
Né? De tudo. Então,
né?
A gente fez forte, a gente começou logo em fevereiro já uma campanha de alimentos não perecíveis.
Sim.
Né? Onde, graças a Deus, assim, vieram doações de supermercados, de pessoas que se organizavam.
Sim.
No condomínio, ou um grupo de amigos do trabalho procurando a gente querendo doar. Então, assim, foi muito bom. É uma campanha que ainda está ativa e vai, sim, ficar ativa.
É permanente, não é?
Né? É permanente. Tem que ser. Tem que ser.
Eu tive uma coisa que eu queria saber aqui.
Fala.
Ao seu ver, quais são as principais necessidades do munícipe? Que precisa, que tá desassistido, digamos assim, financeiramente ou alguma coisa assim, quais são essas necessidades não pontuais, mas recorrentes?
Você diz em respeito a?
Respeito a aquilo que o Fundo Social pode oferecer.
Tá.
É tipo assim.
Entendi.
Por exemplo, deu uma enchente, precisa de
conversar. Sim, tá.
Não, mas eu digo assim, é recorrente mesmo, que
tá.
Sempre está precisando.
Alimento é o carro-chefe.
Com
As
certeza.
Instituições
de
nos
todas.
Pedem demais. Elas entram em contato conosco sempre.
Sim.
Né? Até porque você doa uma cesta básica, um kit de alimento num mês. Mas no outro,
sim,
mês, como é que a pessoa vai fazer?
Tem que,
sim,
comer.
Vai ter que comer, né? E uma outra coisa, a crise de desemprego que veio, né?
Sim.
Como eu falei há pouco tempo, surgiram novas pessoas precisando, né?
Sim.
E uma coisa assim que o Fundo Social tem de muito legal são os cursos profissionalizantes, né?
Sim.
Que são gratuitos e atendem as pessoas de baixa vulnerabilidade. Por quê? Porque a intenção é o quê? Lógico, a gente vai estar ajudando de uma forma assistencial,
sim,
né? Numa emergência, óbvio. Só que a gente precisa o quê? Também ensinar a pessoa a pescar,
sim,
né? E muitos, às vezes, por conta de uma orientação, não consegue fazer, porque não foi aprendido.
Claro.
Né? E o Fundo Social, ele tem vários cursos, né? Como Mogi sabe, né?
Sim.
Os munícipes sabem. Só que, infelizmente, por conta da pandemia, esses cursos, alguns ainda estão suspensos.
Com certeza.
Né? Mas a gente, né, pá? A gente vai estar voltando com os cursos agora, com tudo, né? Lógico que a gente precisa do aval da Secretaria de Saúde, né?
Mas tem
e
alguma
etc.
coisa que está funcionando?
De curso?
É.
Tem
qual?
A Cozinha de Talentos, que está trabalhando assim, com...
É maravilhoso, eu acho maravilhoso.
Se for 20 pessoas na turma, está trabalhando com 5, 6.
Tá.
Tá.
Entendeu? Que é uma parceria com a Júlio Simões, na verdade.
Maravilha.
O Fundo Social entrou com o quê? Com o empréstimo do lugar e a Júlio Simões é que faz toda a coordenação desse projeto.
Maravilha. Então, de repente, até empresas, elas podem ajudar fazendo em cima de um projeto, né? De um
exato.
Projeto único, mas que, de repente, tenha uma continuidade, né?
Sim.
Exato.
Tem alguma coisa para nós aí?
Tem um pessoal comentando só, dando sucesso pro canal. Parabéns na escolha do tema.
Opa, então.
Que legal.
O tema é bom, com certeza.
A gente quer agradecer quem tá com a gente. Mas, ó, se tiver alguma. Vocês levantam a mãozinha que daí eu dou uma perguntada. Beleza?
Tá bom.
Então, a Pamela e a Muriel estão aqui dando uma assessoria para a gente,
sim.
Junto ao pessoal que está aqui com a gente no YouTube.
Sim, com relação ao cadastramento que você havia falado, é claro que você mesma falou que algumas famílias, algumas pessoas acabam procurando diretamente o Fundo Social, mas... É fundamental que elas façam parte de uma associação de bairro ou que tenham alguém de referência. E essa pessoa de referência é que faz o contato com vocês? Exatamente assim?
Quem faz o contato conosco normalmente é o presidente da ONG,
sim.
Né?
Sim.
Da instituição. Então, quando o munícipe vai nos procurar, a gente orienta a primeira coisa, procurar assistência social.
Sim.
Né? Ou está procurando...
Alguém,
alguma
associação,
alguma instituição no bairro dele. E também uma coisa importante que a gente vem falando desde o início. Caso a pessoa ou alguém saiba de alguma instituição ou associação que ainda não esteja cadastrada com o Fundo Social, por favor, a gente pede, entre em contato com a gente vai estar cadastrando, vai estar indo visitar, entendeu? Por quê? Porque a função do Fundo Social é essa. E
claro.
A gente quer estar chegando em todos os lugares possíveis,
sim,
que a gente conseguir chegar.
Mesmo porque Mogi é muito grande,
enorme,
né?
Enorme.
Até na pergunta que eu tinha curiosidade, que de repente você já me respondeu, né?
Sim.
Sobre quantas associações trabalham,
sim.
Você falou 180, fora a
isso por enquanto que tem cadastrado, mas a gente sabe que Mogi tem muito,
tem muito mais. Com certeza.
É muito grande.
Nesse último ano surgiram alguns novos projetos em bairros que não tinham antes nenhum outro.
Surgiram instituições que antes não tinham sido atendidas,
sim.
Estão sendo atendidas.
Tanto que eu até te perguntei qualquer instituição, se a rede feminina se enquadraria, porque
sim.
Existe todo um perfil.
Sim,
e é claro, existem instituições e associações de bairro que precisam muito mais do que nós, e nós sabemos disso. Então, eu lembro que eu te perguntei, você falou, não, Taninha, pode cadastrar todas
Exato.
As instituições.
Com certeza.
Isso é importante o pessoal ficar sabendo,
sim.
Né?
É porque você, que nem no seu
sim.
caso, você atende as pessoas que precisam,
sim.
Né? E qual que é a função do Fundo Social? Ajudar quem precisa.
Claro.
Né?
E mesmo no caso da rede, porque também as instituições às vezes também são segmentadas. Para velhinhos, para pessoas com problema nefrológico, para pessoas com problemas oncológicos,
sim.
Com câncer. Então, quando a gente vê assim... O pessoal que tem câncer, o tratamento é caro.
Muito caro.
Sim.
É difícil, tal, isso, aquilo. E de repente tem pessoa que é muito pobrezinha, né?
Sim, da rede feminina, 95%
então,
dos pacientes são extremamente carentes, que foi a chance
isso.
Que a Simone teve de conhecer.
Sim.
E é algo que é importante a gente reforçar, e ela já falou. Que essas instituições, de todas as que nós estamos trabalhando e que a Simone tem atendido, precisam de ajuda o tempo inteiro.
O tempo inteiro.
Porque o nosso público depende de nós por um longo período.
É,
no nosso caso, os pacientes chegam a ficar 6, 8 anos sendo assistidos pela instituição
e
mensalmente.
E ainda com problema financeiro, o que é pior, né?
Sim, porque para de trabalhar, o marido acaba abandonando
sim.
Quando descobre que a esposa adoeceu, e a gente tem vários casos assim.
É complicado.
É difícil.
É verdade.
Então você acaba precisando de ajuda, e é importante o que ela falou, que
sim.
Nós precisamos de ajuda o tempo todo.
O tempo inteiro.
O tempo todo.
E agora a gente tá... O frio bateu uma
sim,
semana
do inverno.
E vamos
da campanha. Nós vimos que vocês estão com sucesso de arrecadação.
Graças a Deus.
Isso é muito
Graças
bom,
a
porque
Deus.
A gente sabe que está caindo muito a temperatura
tá,
e o pessoal
tá.
Realmente, além da alimentação, precisa. Como que está a campanha de inverno? Sim.
Então, como você falou, né? Graças a Deus estamos recebendo muitos cobertores, né? Nós lançamos essa campanha dia 21 de maio.
Sim.
Né? E assim, lançamos, começamos a receber e já estamos distribuindo.
Sim, sim.
Porque, né? porque o frio chegou.
Sim.
E o frio as pessoas não esperam. Sim. As pessoas
e a ideia é essa, né? Receber e já destinar para quem
doar.
Precisa.
Exatamente.
Né?
Na oportunidade foi divulgado de que, de repente, só estaria restrito somente a cobertores e novos para evitar o coronavírus, né?
Sim.
O objetivo é esse?
Então, na verdade foi assim, porque quando nós recebemos agasalhos, o que acontece? A roupa você não sabe de onde que tá vindo.
Sim.
Né? Então, por conta da pandemia, como não há nada comprovado cientificamente ainda, se realmente passa através de contato,
sim,
se não passa, só a gente ligar a televisão, cada dia é uma
novidade.
Uma
novidade. Com
uma
certeza.
Novidade. É, então, assim, como você vai envolver voluntários, você vai envolver uma equipe na triagem de roupas.
Sim.
Então, a gente deu preferência o quê? Para cobertores. Preferencialmente novos.
Sim.
Mas aceitamos usados também, desde que em bom estado.
Sim.
Claro.
Entendeu? Então, assim, para diminuir...
Gente, já lavadinho, né?
Ah, por favor, né? Isso acho que é fundamental. Esse cuidado de mandar higienizado.
Olha, mas olha, até o momento a gente não tem o que reclamar, viu?
Que bom.
Não, as pessoas...
Mesmo usado, tem vindo tudo bonitinho, tudo... Assim,
sim, porque as pessoas estão ligadas nessas informações todas, né?
Porque fala assim, pode deixar 48 horas lá, que depois o vírus morre, porque você não tem... Mas, poxa...
Assim, tem que nós recebemos, né? Tá? Nós recebemos agasalho, sim, tá? Mas daí o que foi feito? Deixado em quarentena,
sim,
um bom tempo.
Para depois...
E depois distribuímos para as instituições.
Sim. E... Até porque, assim, com esse cuidado da higienização, a sua preocupação de armazenamento é menor.
Ah, sim, com certeza.
Que você pode receber e já destinar para quem precisa.
Exatamente. Porque então... senão... E assim, você tem recebimento quase todo dia.
Sim.
Sim.
Você pensa no controle. Assim, recebi hoje, então tem que ficar em quarentena. Ah, recebi amanhã. É quarentena, um dia a mais do que aquele,
sim,
que já estava, entendeu?
Tem que ter uma logística.
Tem que ter toda uma logística, né?
E até tem... para quem vai mexer com isso,
sim,
né?
Exatamente.
Para proteger mesmo, né?
Exatamente.
Inclusive, até eu queria dizer que o Jornal A Semana, mais de 10 anos, ele é parceiro do Fundo Social,
sim,
é posto de coleta de arrecadação de agasalhos. E vou dar um toquezinho para vocês. Se tiver agasalho, cobertor novo, ou então cobertor em bom estado, mas tudo lavado, ou agasalhos mesmo lavadinho, Rua Vitório Partênio, 112, a gente é um posto de coleta também lá no Jornal A Semana.
Fundo Social agradece.
Com certeza.
Bárbaro. A gente estava também... A gente está falando das doações que podem ter caído por conta do coronavírus, né? Me diga uma coisa, a campanha do agasalho, ela foi deflagrada, acho que faz 3 semanas, é isso?
Começou dia 21 de maio, a nossa campanha.
Não, faz mais de um mês, isso é verdade.
Isso.
E me diga uma coisa... Qual é, em termos assim, de doações, como estão essas doações?
Tá. Nós já recebemos, em média, por volta de 8 mil cobertores.
Olha que beleza.
Tá? E já doamos praticamente em torno de 3 a 4 mil cobertores.
Sim.
Né? Mas todo dia tem entrega.
Uhum.
Todo dia chega.
Ah, que maravilha.
Todo dia tem entrega e todo dia chega.
Tem o pessoal realizando, né, também alguns eventos de caráter solidário.
Sim,
escolas que fizeram,
sim,
né? Isso acho muito legal. Porque acaba motivando e mobilizando outras gerações,
sim,
as crianças, os adolescentes a participarem. Isso é muito legal.
Sim, muitos nos procuraram, né? Já até as próprias secretarias dentro da prefeitura também realizaram,
sim,
né?
Bárbaro.
A doações de cobertores. Então, assim, tá muito legal.
A gente
tem que reclamar,
que
de verdade.
E eu queria também aproveitar e perguntar pra Tânia. Agora a gente vai perguntar pra
ela,
né? Porque a rede feminina do combate,
sim,
ao câncer, Guilmar Pinheiro Franco, elas também sempre é muito participativa dentro de campanhas e ações sociais. O que está sendo feito assim, de ação social agora em época de pandemia?
Bom, desde março do ano passado, todos os nossos grandes eventos, que são a nossa maior fonte de arrecadação, estão suspensos, porque, claro, público, muitas pessoas em um mesmo espaço. Então, isso nós suspendemos.
Ai, que saudade da...
Nossa! E as saudades delas também. Sim, imagina sim. Você que vivencia 50 anos de voluntariado fazendo...
É uma amizade muito forte.
O Chás, que é um evento super tradicional, a Feira de Artes, e de repente não pode fazer nada. Elas não podem ir em lugar nenhum.
Tudo online.
Então, assim, elas estão sentindo muito, mas... Nós nos adaptamos, elas estão aprendendo, até comentei com a Muriel, a trabalhar com redes sociais,
legal.
Justamente.
Legal.
Sim, porque é uma outra maneira de você interagir. Verdade. E é algo que para essa geração com mais de 75, 80 anos, elas resistem no início, porque elas querem ter o contato, o abraço, o carinho, o colo, que elas não conseguem.
Sim.
Mas como eu falei, Fabiola, ano passado foi o nosso ano de maior arrecadação de doação dos últimos 4 anos. Então, as pessoas realmente falaram, nós precisamos ajudar e nós vamos ajudar.
Ai, que maravilha, que bênção. Né?
Claro que financeiramente isso tem movimentado um valor bem menor para nós, não Sim. posso nem comparar com o que é arrecadado em eventos, mas o pessoal está ajudando. E o mais importante, a gente depende disso porque os nossos pacientes são assistidos mensalmente, todos os meses do ano, desde o início da pandemia. Nós criamos um protocolo que foi aprovado, nós conversamos com a Secretaria Municipal de Saúde para que nós pudéssemos continuar atendendo e destinando as doações aos pacientes. Vale. Então, assim... Continuamos com tudo e em breve tem novidades, com certeza.
Ah, não, tem que contar.
Tem
que contar.
Não,
tem que contar,
então.
Tem.
Lógico.
Tem que contar.
Bom, vai, a Simone já deve estar sabendo.
Um spoiler, vai.
Sim, nós temos um terreno que a prefeitura nos liberou através de uma permissão de uso, que fica inclusive em frente ao colégio da Dona Guiomar, que dá nome à nossa rede.
Sim,
então,
sim,
assim,
sim.
Nós vamos construir a nossa sede, sim. No ano passado, a ideia já era começar a trabalhar com campanhas com esse foco, mas ficamos em stand-by, pelo menos por enquanto. Mas logo, logo, a Dona Eugênia está ouvindo, ela sabe, a gente está muito correndo com tudo para a gente começar a arrecadar e construir a nossa nova sede. Porque hoje a gente já tem essa necessidade, sim. E não só atender os pacientes, mas a comunidade, o entorno, as famílias. Não necessariamente quem está em tratamento, mas quem está ali do nosso lado no dia a dia.
Sim, com certeza. E também não só quem está em tratamento, mas também aqueles que circulam.
Sim, a nossa ideia é criar cursos de capacitação, de atender o público jovem, de desenvolver oficinas nessa nova
sede. Nossa, então, ó, gente.
Muito legal.
Ó, mais um motivo para poder ajudar a Rede Feminina do Câncer.
Por favor, porque a gente quer crescer muito. E assim, eu sempre brinco, quem está comigo sabe, eu sempre falo, eu quero ser presidente na sede nova. Então, assim...
então, ó, vamos ajudar a construir.
Não, vamos sim, vamos sim.
Bárbaro,
e assim, para nós, essa ajuda é muito importante. E com 60 anos de rede, a rede é a quarta mais velha do país. Então, é uma maneira da gente agradecer a todo mundo.
Sim.
E a toda a comunidade, a todos os parceiros, ao Fundo Social que sempre nos ajudou e continua. A Simone levou um presente para nós há 2 meses atrás. Ela nos doou 100 cestas básicas.
Olha que bárbaro.
E assim... É uma doação muito importante e ela sabe disso. E sem alimento, ninguém sobrevive.
Como.
E um paciente em tratamento precisa também.
Com certeza. É uma dificuldade, né? Porque
sim.
Pô, a pessoa já não tem uma boa, digamos assim, uma boa renda, uma renda familiar, etc. e tal. Descobre que está com uma doença que é de difícil tratamento, de caro tratamento.
Caro, sim.
Caro, muito caro e tem que se locomover e etc e tal. Aquilo lá que você falou, normalmente mulher quando descobre que tem câncer, mais de 50% do companheiro
sim.
sai fora. Então,
nós
ainda
temos alguns casos assim e é triste,
que
Fabiola.
Triste,
é
não.
triste
Meu
porque...
Ela ainda fica com os filhos para cuidar.
Sim, nós recebemos uma paciente há poucos meses... que tem 7 filhos.
Nossa, e o companheiro?
Não, e ela não pode trabalhar, porque é justamente ela que está em tratamento. Então, a família depende de tudo, de todo esse carinho, de toda essa assistência, de um aconchego, porque isso também cabe a nós. E o paciente, quando descobre, quando tem o diagnóstico de câncer, geralmente fica triste, sim, fica deprimido. Então, a gente acaba trabalhando tudo isso também.
Com certeza, né? É. E, de repente, aí é que está. A gente saber que a gente está numa condição privilegiada, né?
Sim.
E poder ajudar e ter condições de ajudar. E quantas histórias tristes existem no câncer?
Sim, ou de então, tudo com, que você tem então, vivido, né?
Muitas. Você muitas. Deve conhecer várias histórias tristes, né?
Muitas.
Ou então, e até histórias peculiares.
Sim.
Tem alguma coisa que, de repente, te deu assim, uma... alguma coisa mais interessante? Ou tudo foi realmente...
que tudo mexe,
não,
né?
Não, tudo mexe.
Tudo mexe, né?
Sim.
Né?
Tudo mexe. Tudo né? mexe. É como você falou, às vezes você chega, é uma mãe que tem 5, 6
sim,
filhos, ou como você falou, tá doente, ou sofre violência doméstica.
Sim.
Sim.
Então, assim, e são casos que às vezes a gente olha na TV e fala assim, eu não, está do nosso lado. Você fala assim, eu não acredito
que alguém faça isso.
Está sim, no nosso quintal.
É verdade.
Entendeu? E como você falou, Mogi enorme.
Sim.
Mogi enorme, né? Quando você começa a ir para os bairros mais afastados, né, bem afastados mesmo, você se choca com a realidade.
Outra realidade.
Você fala assim, não é possível
que isso aqui
acontece. Faça parte
sim,
de... Essa situação faz parte da nossa cidade,
uhum,
entendeu? Mas ao mesmo tempo, eu tenho visto assim, muitas ONGs, muitas pessoas ajudando.
Muita gente,
né?
É. Disposto a ajudar,
muita
né?
gente disposta,
sim,
a ajudar.
O Mogiano, ele é,
né?
solidário.
Muito,
né?
Muito solidário. Sim. Muito solidário. Muito, muito. Então, isso traz uma certa... Não é calma, mas...
Mas é... Dá um
alívio,
um refresco, né?
Sim. Uma pessoa só, que nem só o Fundo Social, você não consegue atender uma cidade inteira. É impossível.
Sim.
Nós precisamos uns dos outros.
Dos outros, sim, com
ninguém
certeza.
Faz nada sozinho. É o que eu falo lá no Fundo Social. Eu não faço... nada sozinha. É toda uma equipe,
sim,
envolvida por trás disso. É impossível, né?
Sim.
Mas se cada um tá fazendo
ajudar
a sua
pouquinho.
Parte, a gente consegue.
É, porque às vezes tem gente que fala assim, mas o que vai adiantar eu dar essa moedinha, ou então
muda.
Essa contribuiçãozinha?
Muda.
Não, de repente unido muda tudo, né?
Muda.
Mas também existe, assim, existe uma ação que, de repente, tá acontecendo no Fundo Social, que é bastante interessante, o Dona Chica.
Ah, é Tia Chica.
Cara,
Tia Chica.
Lembrei do gato.
Não
lembrei
tem problema.
Do gato. Então, é o Tia Chica,
isso,
né? Então, de repente, para arrecadar absorvente para mulheres carentes, né? Como é que surgiu essa ideia? Como é que é? Explica para gente.
Essa campanha é uma campanha muito especial, né? Muito especial. Na verdade, é um tema, né, que nós, do fundo, a gente resolveu trazer, porque é um tema que ainda tem muito tabu.
Sim,
sim,
com certeza.
Né? Tem muito tabu. Tem pessoas que sentem
vergonha.
Isso, tem vergonha ainda de falar,
sim,
nisso. E é uma realidade brasileira, onde, em média, de 23% a 26% das pessoas que menstruam não têm condições de comprar um absorvente.
Sim, não tem condição de se alimentar.
Exatamente.
Mais comprar
absorvente,
né?
Exatamente. Não sei se vocês chegaram a ver, até no Fantástico, um tempo atrás. E engraçado que foi na semana que nós tínhamos lançado a campanha. Assim, foi muito legal, né? E apareceu sobre essa matéria sobre a pobreza menstrual,
sim,
que é uma realidade em nosso país.
Sim.
Né?
De mulher não ir trabalhar porque não tem absorvente.
Mulher
pra
não
o
vai
fluxo.
Trabalhar. Adolescentes não vão.
Não
vão à escola.
Exatamente.
Entendeu? E assim, a gente sabe que hoje, não sei, por conta do que, se é alimentação, se é hormonal, enfim, elas estão menstruando
mais novas. Sim, mais novas.
Casos de meninas que menstruam.
Sim, de 8, 9 anos, né?
9, 10 anos. E às vezes a família, quer dizer, muitas não têm condições realmente de comprar o absorvente.
Sim.
Né? Então nós resolvemos fazer essa ação, né? Foi uma ação, assim, muito legal, tá dando muito resultado. Muito bom. E a gente tem visto que depois que a gente lançou, ela começou a replicar em vários lugares.
Ai,
entendeu?
Olha,
inclusive
legal.
No Alto Tietê, em muitas cidades, em muitos outros municípios. Então, assim, muito legal. A gente ficou muito feliz mesmo. E estamos felizes com essa ação.
E de repente, essas mulheres, elas são cadastradas. Eu digo mulheres, é lógico, tem meninas, tem adolescentes, mas vamos falar mulheres, sexo feminino, né? Que menstrua, né? Elas são cadastradas também junto às entidades? Junto...
Então, o processo de entrega dos absorventes é o mesmo.
Mesma coisa.
Dos
é
a mesma
outros,
coisa,
sim.
Através das instituições, né? Cadastradas no fundo ou lideranças de bairro, onde se sabe que tem famílias onde tem mulheres, né? Adolescentes que menstruam ou pessoas que menstruam e que precisa do absorvente, eles entram em contato com a gente e a gente prepara um kit
e manda. E eu fico curiosa em saber, né? Essa ideia, ela surgiu de uma necessidade que foi passada para vocês?
Não.
A partir dos...
De uma instituição?
Das instituições? Ou, de repente, vocês lançaram essa ideia?
Não, nós lançamos essa ideia.
E eu tenho outra curiosidade.
Pode
falar.
Como
é que foi a receptividade? Eu imagino que tenha sido muito...
foi sensacional, né, Pan?
Eu imagino.
Né, Pan? Foi sensacional. Eu até me emociono em falar... Né, Pan? Pamela, eu já, né, conversávamos sobre isso há muito tempo, né, Pan?
A Pamela tá aqui do nosso lado, ela é...
Ah,
ela
é verdade, gente. Eu tô me sentindo tão à vontade aqui.
Tá achando que ela...
Que tá a Pamela e a Muriel aqui do
isso,
lado da gente.
Isso, a Muriel
assessorando
e a Pamela.
Gente.
Então eu falo assim como se estivesse, né? Está aqui,
tá,
né?
Aqui,
mas...
né? Mas tá, mas tá.
Se alguém tiver alguma perguntinha, fala com a Muriel ou com a Pamela aí que ela passa, elas passam pra gente.
Então, assim, nós tivemos essa ideia... Foi uma ideia lançada pelo Fundo Social. Foi absurdamente bem aceita.
Que bom.
Né? Tanto o que resulta nisso são as doações que a gente recebe.
Sim.
Né? E as doações, para quem não sabe como pode estar doando, elas podem estar entrando em contato pelo Fundo Social, através do telefone, ou podem estar levando diretamente na sala do Fundo Social.
Bárbaro. Então, gente, ó, vamos ajudar.
Isso é uma necessidade... Que vai ser para sempre, porque sempre vamos...
Sim.
E por muito tempo.
E por muito tempo.
E é engraçado...
Não tem nem como, né?
Não.
Nossa.
E o engraçado é que é um problema desde quando existe o mundo,
sim,
né?
Sim,
que
o mundo é mundo.
Desde que o mundo é mundo existe. O problema não, né?
É um fato.
E que, de repente, nunca se pensou em relação a isso. Eu vi uma reportagem de meninas que usam toalhas e usam...
Agora tem, né?
Apareceu, na verdade, tem uma deputada federal que é muito tempo já vem pedindo, né? Na verdade, criando projetos, né? Para que isso vire um benefício para a população. Né? Através da saúde, onde através do cadastro único, através dos cadastros onde eles filtram as pessoas de vulnerabilidade, isso pode virar um benefício para São Paulo, na verdade,
sim.
Não sei se vocês viram, né? Lançou Dignidade Íntima, onde eles foi aprovado e eles estão distribuindo os absorventes para os alunos, né? Também mediante toda a filtragem, né? Todo filtro.
Sim.
Para pessoas de vulnerabilidade nas escolas estaduais.
Isso é legal.
Então, isso foi muito legal. E Mogi foi aprovado através da Frente Parlamentar da Mulher. Da Frente Feminina. Um projeto também.
Olha que
para que os absorventes sejam distribuídos, entendeu? Através do CRAS,
sim.
Em postos de saúde. Então, assim, o primeiro passo.
Mais fácil, né?
Mas isso também já era uma coisa que eles já estavam batalhando. Entendeu?
E aí agora...
Antes já, isso. E agora elas
mas
conseguiram aprovação.
Mas eu acho que,
aprovação.
De repente, o olhar feminino... existe, assim, alguma coisa que de repente a gente entende o problema, sim, de uma forma diferente, né?
Sim.
É, do homem. Então, eu acredito que de repente tudo isso daí veio mesmo por conta da mulher, de se sentir de uma certa forma. É uma empatia, né?
Empatia.
De saber de repente.
Sim, porque todas nós, em algum momento da vida, passamos ou estamos passando
Como a Fabiola falou, olha que coisa, né? O tabu em relação a isso. Porque desde que o mundo é mundo, há a menstruação.
Sim.
Não é?
Certeza, sim.
Não é verdade? Isso é um item que faz parte da saúde.
Sim.
Né? É um item importantíssimo.
E é o que eu falei, né? Da nossa vida por um longo período.
Exato.
Com certeza.
Então,
com certeza.
E assim, é uma chance de você dar até qualidade de vida.
É, dignidade.
Para essas mulheres, para essas adolescentes que não vão à escola porque não tem o que vestir, não tem o que colocar. E a gente sabe. Para nós, é o que nós falamos. A nossa realidade é diferente.
É diferente.
Mas a do outro, a necessidade do outro está muito perto de nós.
Tá.
É só a gente esticar a mão que a gente alcança.
E se você for ver, são itens que não são tão baratos.
Sim.
Né? E dependendo do fluxo,
sim,
né, que a pessoa tem, às vezes usa mais, às vezes usa menos.
Claro.
Então, realmente, é uma necessidade básica.
É uma necessidade básica mesmo.
É uma necessidade básica.
E mais projetos, assim, me fala de outros projetos também.
Então,
tem o Tia Chica, tem...
Ativos nós temos o Tia Chica.
Sim.
A campanha de alimentos, né, que eu acabei esquecendo de falar. Quando nós lançamos a campanha de alimentos, logo vieram os drives de vacinação e nós resolvemos
e eles
também
continuam arrecadando
os pontos de coleta.
Sim.
No drive solidário. Isso. Né? E vai ficar até continuar.
Sim.
Os drives, né? Até continuar a campanha de vacinação. E tem os cobertores, Tia Chica. No momento, são essas três fortes campanhas, porque ainda estamos também no período.
Sim.
De pandemia, e essa tem sido a necessidade maior, né, que a gente tem visto. É lógico que às vezes a gente recebe pedido também de fralda.
Uhum.
A gente recebe pedido de vários itens, roupinhas para bebê. Uhum. Semana passada mesmo, né, a gente ficou sabendo que tinha umas mulheres precisando de roupinha de bebê. Então, o que a gente faz? Como a gente tem essa possibilidade de estar entrando em contato com pessoas que podem estar doando,
sim,
então a gente funciona como uma ponte.
Sim.
Né? Então, a gente vai, tá precisando de fralda, tem um lugar que tá precisando. A gente já vai, já entra em contato, fala, olha, tem como você arrumar a fralda do fundo social, ajudar,
uhum,
a gente tá precisando, entendeu? Então, a gente faz todo esse suporte também, paralelo a isso, né? Mas o que a gente mais quer agora, a partir do segundo semestre, se Deus quiser, lógico que a gente não sabe como vai estar essa pandemia, mas espero que...
Exatamente.
Que continue caminhando.
Não, mas tá
bem,
caminhando bem.
Entendeu?
Tá,
é voltar com os
bem.
Cursos mesmo.
Sim. Então, eu queria que você falasse sobre esses cursos, porque você falou que ainda tem alguns em ativo. Me fala sobre os cursos, o objetivo dos cursos. Em primeiro lugar, o objetivo. Eu acredito que é a inserção social, mas me fala exatamente
isso.
Então,
na verdade,
isso.
O objetivo do curso é você fazer a pessoa gerar sua própria renda.
Uhum.
Ela ter condições de estar exercendo uma atividade dela
que gere
renda para ela,
né?
Que gere um sustento.
E ela se desligue, de repente, da necessidade do auxílio do Fundo Social, porque aí, a partir daí, ela passa a gerar sua própria renda e ter condições.
E eu acho que não é só isso também, né? É lógico, é o principal. Mas a pessoa, o que acontece? Você se sente útil,
útil,
né?
Uhum.
A sua autoestima mexe com tudo, né?
Sim.
Então, você começa a ter um ofício novo, você aprende uma coisa nova, onde você vai estar indo ali, vai estar podendo estar atendendo, né? Porque tem cursos do quê? De costura, de manicure e pedicure,
sim,
né?
Panificação, né?
Então, tem vários cursos.
Tem de cabeleireiro
também, né?
Eu lembro que eu vi.
A gente está com ideias, né? A gente está discutindo ainda bastante, de estar adicionando outros cursos também, mas nada definido ainda,
sim,
mas estamos conversando muito sobre isso, né? Até para adequar a realidade também.
Sim, as
de
mudanças,
hoje,
né?
As
exemplo,
mudanças.
Hoje houve uma... Atualmente houve uma mudança muito grande de necessidades de mercado. Eu digo profissionalmente falando, né? Então, aquilo lá que ela estava falando, de repente, as senhoras que de repente são de uma classe social mais, digamos assim, mais privilegiada, que ainda tem um medo, ainda tinha um medo de repente dar o passo, deu o passo por conta de necessidade. Eu, jornalista, sabe, sempre fui meio avessa à mídia digital e tecnologia. Tudo mais. Não, tecnologia não, eu adoro tecnologia. É. Só que eu achava que a mídia digital, a mídia social, ela expunha demais a pessoa.
Ah, sim.
Né? Demais, né? Então eu preferia falar pela empresa. Entendi. E aí, de repente, chega a pandemia, eu me vi fazendo live, agora fazendo podcast.
Ó, e tá se saindo, né? Muito bem, viu?
Opa! Eu acho é o nosso, viu? Futuro é esse.
Não,
você
sabe que quando eu tô com o seu marido, a gente faz uma aposta sempre.
Ah, é?
É, porque ele é gago e eu sou gaga.
Ó, eu não percebi que
só
você
que nós
é
somos
gaga.
Gagos profissionais, tanto ele quanto eu. Então, aí, a gente faz.
Vocês se profissionalizaram, né?
Ele perdeu a aposta no.
Perdeu?
No... Perdeu. Então tá me devendo a aposta. Mas, de repente, eu. Por isso que às vezes eu dou uma parada que eu dou uma melhorada assim na gagueira. Mas o que eu vejo é o seguinte: essas pessoas que de repente elas têm assim uma necessidade maior. Porque muitas delas, em fase mais adulta, não tiveram nem condições de estudar. Porque de repente você
com certeza. Sim,
de
com
irmãozinho, certeza. Tal, isso, aquilo, e nem estudar, não estuda direito, sim. Né? Ou por falta de vontade, ou por necessidade. E isso daí, de repente, é bastante importante para que qualifique.
Sim.
E atualmente a informática também é muito importante, né?
Já teve, então, né? Acho que tem um projeto, então, né, para cursos nessa área, né, de informática,
digital, né?
É que assim, na verdade, tem também na prefeitura a Secretaria de Desenvolvimento,
sim,
né? Então tem outra Secretaria de Educação, que tem o Crescer. Então, assim, eles também oferecem cursos.
Outros cursos.
Outros cursos, né, de capacitação.
Que de repente é um pouquinho. Para quem está um passo a mais
Mas tem alguns até mais básicos mesmo, para as pessoas estarem fazendo. Muito, muito bons. Muito bons.
Sim, eu sei. São muito bons mesmo, né? E planos. Dentro da gestão, dessa gestão do prefeito, você como presidente do Fundo Social. Planos, você já me falou dos planos para próximo semestre, assim, num escopo maior, o que você planeja?
Na verdade, o que eu penso é, eu falo assim, uma coisa que eu ando repetindo bastante, porque é uma verdade isso para mim. Eu falo assim, o Caio está prefeito.
Sim, com certeza.
Eu estou presidente do Fundo Social.
Sim.
Então, assim, eu acho que é uma oportunidade única da gente estar podendo realizar da melhor maneira possível.
Com certeza.
Entendeu? Tudo que a gente sempre sonhou, tudo que a gente sempre quis, sim, em relação ao projeto, né? E em relação ao quê? A desenvolvimento da cidade, em relação a estar ajudando pessoas, entendeu? Então, assim, eu acho que tudo que vier para estar contribuindo, para a gente estar podendo melhorar, a gente vai estar fazendo.
Tá, e
vai estar assim, se esforçando para estar
assim,
fazendo.
Assim, um plano assim mais a médio prazo, de repente, de acordo com aquilo que
isso,
vai acontecer.
Isso, de acordo
porque
com
que realmente o Fundo Social de Solidariedade é quase que um corpo de bombeiros, né? Isso. Apaga fogo para caramba.
Sim, apagamos muito fogo, muito incêndio, isso é verdade, né? Mas aquilo que eu falei, né? O nosso foco, se Deus quiser, logo melhorando a pandemia, vai ser os cursos também.
Isso é muito legal.
Né? Porque a gente precisa, né? Precisa ajudar.
E até é bacana, porque pode haver um intercâmbio maior entre as entidades,
sim,
né? E esses cursos, então, por exemplo, de repente, o pessoal que está com câncer, sabe, para esquecer um pouquinho daquele...
Que é a nossa ideia, exatamente.
Um problema grande, né? Um problema que de repente fica... É uma faca que fica...
E às vezes a pessoa tem um dom que tá lá guardadinho.
Isso.
Com aquele curso, desperta.
Desenvolve.
E aí quando ela vê, puxa, minha vizinha tá fazendo, olha como ela tá se dando bem, ela acaba sendo um exemplo para as outras da comunidade.
Isso, é uma motivação.
E fala assim... se ela pode, eu também posso. Isso. É mais ou menos isso assim. Mesmo. E acaba que muita gente pode se dar bem e surgem novas profissões. Isso. E novos profissionais. Sim. Num momento que você está restrito exatamente àquilo. Não, mas a gente vai se adaptando.
Com
e as mulheres são boas nisso, né?
Verdade.
Nós somos boas nisso. Somos. Em nos adaptarmos às mudanças. Então, assim...
É, nós somos multifacetadas.
Não, isso. Com certeza, com certeza.
Mas o interessante também é que dentro desses cursos, por isso que de repente não pôde, por conta de ser presencial, por conta da pandemia e tudo mais... Mas o mais importante é a troca, né? Então, troca de experiências,
sim,
troca de...
É de experiência de vida.
E também de sucessos, né?
Isso,
porque
isso.
Isso que é mais fundamental. Então, de repente,
estimula,
a pessoa...
Que dá, né? Inspira.
Não tem um caminho.
Sim.
Tem gente que, às vezes, determina... Isso em qualquer classe social, que fala, poxa, eu não estou vendo o fundo do poço.
Uma luz no fim do túnel.
Do túnel, o fundo do poço, etc. Está no fundo do poço. Mas acontece que, de repente, tem uma pessoa que fala alguma coisa, e isso num curso, no convívio...
Desperta.
Ai, a gente está precisando muito disso, né?
Estamos.
Muito, muito. Eu acho que a gente sente muita
todos,
falta...
Né?
É, muita falta dessa troca.
É, o brasileiro acho que sente muito essa falta dessa troca.
Troca de energia.
Dessa
mesmo,
proximidade.
Né? É. Então, nossa, ainda sou brasileira e sou destino italiano.
É, que nem eu. Não, aí tem que abraçar, tem que beijar, tem que tocar.
É isso.
Nossa.
É.
Mas, graças a Deus, de repente, a gente está caminhando, eu acredito. Para assim que terminar a fase de vacinação, minha filha está novinha, já vai agendar a vacina dela semana que vem. Então a gente está caminhando para que pelo menos toda essa loucura vai se arrefecendo, né?
Sim. Não é um assunto que nós íamos falar, mas esse sistema de agendamento está funcionando super bem.
Verdade.
Então, assim, eu acho que vale reforçar as pessoas.
Sim.
Ah, mas. Tem horas que não dá. As pessoas têm que entender que, por melhor que o provedor seja...
Ah, não tem jeito.
Sobrecarrega todo mundo ao mesmo tempo.
Tem como,
e, às vezes, você usa várias alternativas de acesso. Usa celular, usa iPhone, iPad, computador.
Não, quando você vai fazer uma compra na internet,
sim,
né? Que chega
o Black Friday.
Black Friday.
Aí que consegue. Não, e você não consegue,
não,
né?
Consegue,
não,
exato.
Consegue.
Então,
mas assim, funciona na hora lá da vacinação. É.
Nossa,
super na boa. Muito. Nossa,
muito.
Meu, assim, coisa de 5 minutos. Eu cheguei, já entrei, já vacinei, já saí. Já chora, já faz todo o auê,
fotografa,
né?
Fotografa, né? Mas...
Não, mas não tem como.
Não tem
Eu
como,
acho que
não.
Vale a pena... Agradecer também esse outro lado que tá dando certo, que tá funcionando, que as pessoas estão conseguindo, até as do encaixe, né? Várias pessoas estão conseguindo.
Sim. Mas o mais importante de tudo, gente, é que de repente eu acho. E as pessoas têm que tomar a segunda dose.
Ah, sim.
Não pode.
Nem me
falem.
Não pode.
Mas tem, né, um sistema, né, que o pessoal tá ligando
então,
pra
tem,
checar.
Mas
mesmo assim tem pessoas que não...
Tem gente que não...
Que não vai pra segunda, né?
Não vai pra segunda dose.
Então...
Mas continuaremos insistindo.
Não, todo mundo falando. Todo mundo.
É o nosso trabalho, né? É o nosso trabalho sempre insistir pra que, de repente... A cidade corre em carretéis, é aquilo lá que você falou, o Caio, ele está prefeito, você está primeira-dama, pode ser que eventualmente haja um segundo mandato, isso nunca se sabe.
Sim.
Mas Mogi das Cruzes já tem 460 anos então, e vai ter mais aí para o futuro. Então,
com
bom a gente, a gente plantar hoje uma construção boa para o futuro, né?
Isso mesmo.
Bem, a gente já está aqui, nossa, falando... Gostoso programa sobre muitas coisas.
Que
coisas.
Bom.
Verdade, que bom.
E eu queria te dar... Eu estou com 5 minutos para encerrar o programa. Eu vou dar 2 minutinhos para você e 2 minutinhos para você para as considerações finais,
uhum,
tá?
Tá bom.
Eu vou deixar a Taninha falar primeiro, você e depois eu, tá bom?
Tá bom, combinado.
Então, vamos lá.
Em primeiro lugar, agradecer mais uma vez esse carinho, esse apoio da Simone como primeira-dama, da Fabiola, que é só eu ligar e mandar mensagem e a Muriel já responde na hora. Isso é muito importante para nós, colocar a rede feminina mais uma vez à disposição. A gente sempre fala, e como a Simone falou, ninguém caminha sozinho. Não, você precisa da minha ajuda, eu preciso da sua, e tem outros que dependem de nós. Às vezes a gente recebe algo que para nós não é tão necessário, a gente acaba direcionando para alguém que precise mais. Então, assim, essa troca, isso é muito importante também. E espero que daqui um ano a gente possa se encontrar publicamente num dos eventos da Rede Feminina.
Sem a máscara.
Ou com máscara, mas com todas elas presentes. Verdade. Porque, assim, hoje é o mais importante para nós. Que esses 60 anos não sejam só 60, sejam 70, 80, 100 anos.
E vai, com certeza.
E que a gente consiga trazer novos voluntários para vocês. E para nós também, então, que a gente também precisa.
Passa para o pessoal, então, como é que pode encontrar?
Sim, o melhor contato nosso hoje é através das redes sociais, Facebook e Instagram, porque a nossa sede continua fechada e só abre uma vez por mês. Manda mensagem lá que a gente responde na hora.
Qual é o perfil?
No Instagram é RCC Guiomar. E no Facebook é Rede Feminina de Combate ao Câncer, Guiomar Pinheiro Franco.
Se já marcar Rede Feminina,
já aparece.
Com certeza já vai entrar direto. E aí, ó, gente, para doações.
Sim.
Inclusive também para voluntariado, né?
Também.
Obrigada, minha querida.
Obrigada a vocês.
Obrigada por estar comigo. Nossa, foi uma parceria
obrigada,
muito boa.
Obrigada, Fabiola.
Simone, por favor.
Bom. Quero agradecer mais uma vez o convite, Fabiola. Fiquei feliz,
nossa,
de verdade.
Adorei.
Taninha, é um prazer estar aqui com você.
Eu que fiquei feliz.
Prazer de conhecer você.
Obrigada.
Né, esse ano. E uma coisa que eu ia falar, Fabiola, obrigada. Eu sei que você sempre está acompanhando, você sempre reposta nossas campanhas. Né? E eu quero te agradecer por isso, de verdade. Parabenizar você mais uma vez por esse trabalho. Né? E informar as pessoas que queiram doar para o Fundo Social, vai estar entrando em contato através do telefone 4798-5143 ou pelo e-mail fundosocial@pmmc.com.br. E nós temos o nosso Instagram, tá? Que é o Fundo Social Mogi.
Sim.
Então lá a gente sempre está repostando as informações.
Bárbara, então. Então, olha, eu quero agradecer muito a vocês duas.
Obrigada.
E dizer que, de repente, esse tema, solidariedade, é muito importante para todo mundo, porque
Com certeza. É
uma coisa que, de repente, todo mundo fala e é verdade. Quanto mais você se dá, mais você ganha. Porque quando você ajuda o seu próximo, principalmente se a gente tem a possibilidade de ajudar quem está vivendo ao nosso redor, que a gente está vendo a pessoa que está do nosso lado com problema e a gente poder ajudar, isso é maravilhoso. Eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores, a Master Clean, Clínica Veterinária e a Clínica VS Slim, e a todos vocês que passaram essa horinha maravilhosa aqui com a gente. Outra coisa que eu queria falar também, quem não se inscreveu, canal ATCast do YouTube, se inscreve e ativa o sininho para ver vários programas que passam aqui por esse canal. Segunda-feira a gente vai ter no ATCast, no podcast Pode Falar com a Redação, a gente vai falar sobre pedágio, tá? Então eu aguardo vocês às 17 horas também. Um grande abraço e um beijo a todos. Obrigada.